Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Desde 2010, o Sistema Único de Saúde fechou 34 mil leitos em hospitais, isto em 22 estados do país, uma situação que agrava o sistema, que já tem seus déficits, nos municípios. O levantamento é do Conselho Federal de Medicina.
Entre 2010 e 2018, o SUS, Sistema Único de Saúde, perdeu 34 mil leitos de hospitais em 22 estados do país. Segundo o levantamento do CFM, o Conselho Federal de Medicina, corresponde a uma média de 12 leitos de internação a menos por dia, o que afeta 160 milhões de brasileiros que dependem do SUS. Essa realidade é responsável por cenas que costumamos ver nos hospitais públicos do Brasil, com pacientes acomodados em cadeiras, macas improvisadas ou até no chão. Nos casos de cirurgia, os procedimentos chegam a ser adiados, o que coloca em risco a saúde de pessoas, como a moradora de Brasília, Fabiana Souza. Ela foi diagnosticada com uma pedra na vesícula e não consegue marcar a cirurgia de urgência.
É muito ruim, é muito difícil, porque a hora que a dor é muito forte, é difícil, porque a gente sente dor e não consegue marcar a cirurgia, não consegue atendimento, né, na rede pública. Eu não tenho como fazer particular porque eu não tenho condição.
Para o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, a falta de leitos é inadmissível.
Isso não é aceitável no país, não é aceitável em nenhum lugar do mundo. Não podemos deixar que pessoas deixem de ser atendidas por falta de leitos, leitos simples de internação. Isso significa que muitas vidas podem ser tolhidas e sequelas que poderiam ser evitadas estejam presentes na vida desses pacientes.
O estudo revela que a situação é ainda pior nos estados do Rio de Janeiro, com mais de 9 mil leitos a menos, e São Paulo, com déficit de mais de 7 mil no SUS. Na mesma situação, estão outros 20 estados do país. Carlos Vital acredita que há falta de planejamento e gestão dos órgãos responsáveis.
Sem leitos de internação, não há como o profissional médico prestar os seus cuidados ao paciente. Essa é uma questão de financiamento mais adequado e competência administrativa com planejamentos tempestivos que possam suprir a falta de leitos.
A situação é considerada estável somente nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá. As especialidades que mais sofrem com a falta de leitos nos hospitais públicos são cirurgia geral, obstetrícia, pediatria e psiquiatria. O estudo do CFM revela também que em 8 anos, o SUS perdeu 10% dos leitos. Nesse mesmo período, as redes de planos de saúde e as particulares aumentaram em 9% o número de leitos que tinham em 2010. O levantamento do Conselho Federal de Medicina levou em conta o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério informou que essa é uma tendência mundial de deshospitalização que foca no atendimento ambulatorial e domiciliar. O órgão cita ainda que o sistema de saúde da Inglaterra, considerado referência mundial, reduziu em 30% o número de leitos na última década. O Ministério da Saúde informou que, atualmente, o SUS tem mais de 300 mil leitos gerais de internação em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Os planos de saúde foram autorizados a cobrar até 40% do atendimento do consumidor. É a chamada coparticipação dos usuários, que pode chegar a quase metade aí do valor das consultas, enfim, de todos os procedimentos. Mas esta permissão é alvo de críticas no Congresso Nacional.
Está gerando polêmica a normativa da ANS, Agência Nacional de Saúde, que permite que planos cobrem até 40% do atendimento do consumidor, ou 60% em caso de planos coletivos. Pesquisadora do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete explicita alguns dos problemas da normativa.
Limites de disposição financeira, que é o máximo que o consumidor pode pagar a título de mensalidade, somada à franquia ou somada com participação, eles não foram discutidos com a sociedade. Várias entidades de defesa do consumidor pediram uma consulta pública para discutir esses limites e a ANS ignorou esse pedido e estabeleceu esse limite em mais uma mensalidade, podendo chegar a 12 mensalidades ao ano. No final das contas, esse plano é um plano em que o consumidor ele está comprando achando que vai pagar uma mensalidade X e, na verdade, ele pode chegar a pagar até o dobro dela. E é preciso ter um cuidado muito grande com a publicidade desses produtos, né? O que também não é abordado pela normativa.
Ana Carolina prossegue nas críticas.
Acho que uma outra questão é que você tem aí um potencial de endividamento muito grande. Esses instrumentos, tanto a franquia quanto a coparticipação, eles fazem o consumidor usar menos o plano, né? Isso acaba prejudicando o diagnóstico precoce, prejudica a prevenção. Mesmo com as isenções que a ANS está prevendo, né, sobre os procedimentos de doenças crônicas e procedimentos de prevenção, ainda assim sobra uma liberdade muito grande para a operadora escolher onde que esses exames, essas consultas com isenção de coparticipação ou franquia vão ocorrer. No final das contas, elas acabam decidindo qual parcela da rede é que vai ser usada para as isenções.
Ela afirma ainda que há risco de modalidades de plano sem coparticipação ou franquia sumirem do mercado, a exemplo do que já ocorreu com os planos individuais.
Existe essa possibilidade, né? Especialmente considerando que esses instrumentos eles estão numa crescente, né? Segundo informações levantadas pela Folha, os planos de saúde com coparticipação cresceram muito nos últimos 10 anos, né? Hoje eles chegam a 50% dos usuários. E a ANS não fez um estudo de impacto sobre essa possibilidade, analisando qual seria a possibilidade de planos sem esses instrumentos não serem mais oferecidos. Mas existe esse risco, sim.
A ANS afirmou em nota que a regulamentação das regras de franquias e coparticipação em planos de saúde trouxe segurança e previsibilidade para o consumidor ao estipular limites de cobrança e isenção para mais de 250 procedimentos. A nota ressalta também que a normativa foi amplamente debatida junto à sociedade antes de sua publicação, recebendo cerca de 140 contribuições de representantes de defesa do consumidor, das quais 74 foram total ou parcialmente acatadas. Foram 60 contribuições somente sobre os limites de exposição financeira dos beneficiários, 32 delas acatadas pela agência. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
O frio desta semana já fez muita gente tirar do armário, além das jaquetas, os aquecedores. Olha, nunca é demais ressaltar que o equipamento deve ser usado com bastante cautela, né? Vamos conferir, então, as orientações do Corpo de Bombeiros.
Com a chegada do frio, o uso de aquecedores de ar é mais frequente, mas isso requer alguns cuidados. A Defesa Civil divulgou um alerta com dicas para evitar acidentes com a utilização do equipamento. Uma delas é manter o ar circulando, através de uma pequena fresta da janela ou da porta. Manter os aquecedores ligados durante toda a noite pode ser perigoso. A dica é aquecer um ambiente e depois desligar o equipamento. O mesmo vale para os lençóis térmicos, que devem ser desligados antes de dormir. Vale também lembrar que soluções caseiras como lareiras feitas com álcool não são recomendadas. Jennifer Santos para a Rede Arp de Notícias.
Intervalo no Paraná de hoje, já já a gente volta.
Paraná de hoje, volta já.